nós damos a glória a Jesus e contamos do seu amor. Nós damos a glória a Jesus e contamos do seu maravilhoso amor. Glória e louvor. Isso queremos não somente ter cantado, obrigado, mas isso deve ser assim. Não podemos fazer de outra forma a não ser de contar e passar adiante aquilo que, pela graça, a partir de Deus, nos foi concedido. E por isso, nós somos gratos e alegres. Se às vezes as pessoas compreendem ou não compreendem, isso tudo está com Deus, mas nós sabemos, se Deus toma pessoas e as pode usar para uma ferramenta para outros, então tudo mais está com Deus. Às vezes, é necessário somente ser um testemunho, algumas palavras, e já Deus pode nos usar para a glória do seu nome e fazer abrir nossa boca, e nós podemos dar um testemunho. Então, Deus pode agir. Isso nós já vivenciamos, isso nós podemos dizer. Nós já ouvimos uma palavra preciosa na introdução, e eu creio que na Nova Aliança, na Apocalipse, ecoa essa palavra poderosamente em Apocalipse 7, versículo 17, aqui está: porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Oh, que maravilhoso! Não é isso algo maravilhoso? Isso tem que vir, isso acontecerá. Cada expressão que o Todo-Poderoso falou tem que se cumprir no seu tempo, não quando pessoas querem, não quando um Papa ou alguém outro quer, mas sim quando Deus quer. Então tudo tem que se cumprir. Nós já dissemos tantas vezes, no Antigo Testamento foi profetizado nosso Senhor, e de Moisés, dos profetas, estava escrito dele que ele viria. E cada um esperou, e tantos anos se passaram. Mas então, de repente, chegou o momento e ele apareceu. Nós podemos dizer, não como pessoas talvez imaginavam, não como pessoas tinham pensado que ele teria que vir, mas ele veio como estava escrito. Somente as pessoas naqueles dias não compreenderam a Escritura, também como nos nossos dias. Nós vemos quantos leem a Escritura, quantos têm a Escritura. Nós poderíamos dizer até todos têm a Escritura, mas o que nos adianta a Escritura, amados, se ela não está revelada para nós, se não nos é anunciada pelo Espírito Santo? Se não nos é revelada, nós sabemos a Escritura tem que ser compreendida espiritualmente, e se o Espírito de Deus nos ajuda nisso, se não nos ajudar, então permanecemos no escuro. Então podemos ler 10 vezes a palavra e nós não sabemos fazer nada com isso. Não sabemos o que é pensado. É a mesma coisa se uma pessoa que não tem noção quer ler um desenho técnico, como é feito algo. E tudo está no desenho técnico, mas tem que saber se ler isso. Tem que ter a compreensão para isso. Não somente ler, mas saber o que significa. Tem que ser dado algo, tem que ter sido ensinado, aprendido, e o mesmo é conosco. Mas sabemos, temos um grande mestre, o bom Espírito Santo. Esta é a coisa, não de um ser humano, mas através do Espírito Santo ensinados. Somos tão alegres e gratos, irmãos e irmãs, que tudo isso, pela graça, nos foi participado. Eu, do meu lado, não quero dizer muito, mas sabemos todos, a nós foi dado o alimento que podemos tomar. Deus se preocupou do alimento. Ele enviou seu servo e profeta. Quem pode imaginar uma vez que viria assim? Mas Deus quis que fosse assim, e por isso teve que vir assim. Então, por isso somos tão gratos pelo precioso alimento que nos foi dado para esse tempo. Sem esse alimento, sequer poderíamos ser aprovados, assim como naqueles dias. Elias, ele recebeu o alimento através dos corvos. Deus havia dado a missão, eles tinham que sustentar esse homem. Não é Deus um Deus maravilhoso? Também, de uma forma que pessoas sequer podem imaginar, ele pode nutrir alguém. Quem poderia imaginar que ele, através dos corvos, pudesse sustentar, alimentar uma pessoa? Mas tinham que fazer, porque Deus havia ordenado, essa é a coisa. E Deus, nos nossos dias, ele provou, ele tomou um homem que não tinha nenhuma formação escolar, nada, mas o que ele fez? Deus lhe deu aquilo, o que ele podia dar adiante ao povo. Ó, que precioso. É que veio assim, e nós somos tão gratos a Deus. Amados, eu não falarei muito, mas sempre quando o irmão Frank não está aqui nos tempos, nós estamos aqui para pegar o importante dessas pregações e colocar à luz do castiçal o que Deus, pela graça, concedeu no nosso tempo. E nós constatamos que certas coisas nos foram reveladas de novo. Alguns disseram, em que pregação está isso? Eu sequer havia lido ou eu sequer percebi isso. Quando se lê aqui, amados, e estamos concentrados, então certas coisas se tornam grandes para nós. Eu tive que pensar, quando o irmão Frank esteve ontem pela manhã, quando ele falou quantas vezes havíamos lido isso, quantas coisas, e como se tornou grande para nós, e às vezes passamos ao largo disso, mas de repente se abre para nós. Nós temos que tomar esse alimento diariamente, já no campo natural, para podermos continuar. E o que fazemos? Nós tomamos quase sempre o mesmo para nós, o que nos é oferecido. E também, nesses dias, é o alimento que nos foi dado. Nós não temos outro alimento, também não precisamos de outro. E esse é suficiente que nos é dado. Estamos todos de acordo com isso? Esta é a coisa. Deus, ele cuidou tão maravilhosamente e deu o alimento. Nós temos aqui a palavra falada, é a semente original. A parte 2, nós já começamos num dia, talvez nós deveríamos ler adiante algumas coisas. Eu creio que certamente, se tivermos os corações abertos, se viermos para receber, então Deus nos abençoará através disso. Cremos nisso? Amém. Glória e louvor. Aqui o irmão Branham diz, eu começarei pela página 20, talvez diretamente lá de cima. Eu serei criticado por isso, diz ele. Se alguém traz a palavra de Deus, amados, os verdadeiros homens de Deus foram criticados. E até nesses dias, até esse tempo, quem de fato traz a verdade, amados, ele terá que sofrer crítica e será rejeitado. Irmão Branham diz, eu serei criticado por isso. Isso está certo, mas também eu serei abençoado por isso. Esta é a coisa. Ó, irmãos e irmãs, isso também é algo especial para nós. Se somos criticados pelo nome do Senhor ou desprezados, mas então somos também abençoados. Ó, quão preciosas palavras são essas todas. Mas esta é a verdade. A verdade de Deus. Ele quer que seja dito. Quem quer? Deus quer que seja dito. Sim. E não outra forma. E eu tento fazer o meu melhor para dizer. Sim, de fato podemos dizer. Ele fez o melhor para dizer às pessoas o que Deus havia dito. Um verdadeiro homem de Deus somente pode dizer aquilo que Deus havia dito. Leia nos profetas, ele certamente leu. Sempre os homens de Deus somente falaram aquilo, o que Deus lhes havia dado. Não outra coisa. Eles sequer tinham outra coisa, mas estavam agindo sob missão de Deus e então falaram. Eles queriam os seus amantes haviam caído, então eles os cruzaram, porque tentaram cruzar a palavra de Deus com seus amantes. Isso não deu certo, por isso ele rejeitou e fez a sua própria palavra. Agora ela coloca até o direito de ser a palavra ela mesma. Mas os protestantes não deveriam acusar os católicos, porque eles fazem o mesmo no conselho das suas igrejas. É prostituição. Não é uma surpresa, são chamadas prostitutas. Isso é duro, não é verdade? Isso tira até a pele de vocês, mas às vezes é necessário que seja assim, para que vocês acordem. Sim, Nessa pregação, amados, o irmão Branham, ele não poupou palavras, mas falou claramente, abertamente, como é, pode ser, porque ele foi comissionado por Deus para isso. Isto ela fez, ela abandonou Jesus, o marido da noiva, como abandonaram Samuel naquela época e escolheram a Saul. Abandonaram o profeta que estava ungido com a palavra e tomaram o rei para si com um cetro. No fim, eles teriam recebido o seu cetro com o rei com o cetro no milênio, mas eles foi rejeitado e foi aos gentios para buscar uma noiva. Está certo isso? Sim, assim está escrito. Ela abandonou Jesus, a palavra, e casou-se com um homem com dogmas, o Papa, que é chamado assim. E agora, ela não tem Jesus, mas tem um Papa. Também os protestantes não têm Jesus. Eles têm denominações. O mesmo, a imagem da besta. Por isso, não pode dar à luz crianças da palavra, filhos da palavra, sequer um, porque é mesmo uma prostituta, isso diz a Bíblia. Tinha um cálice em sua mão, que estava preenchido com as suas doutrinas, e da qual todos os povos beberam. Ele estava cheio de abominações e a sujeira da sua prostituição, preenchido com isso. O que é prostituição? É um caminho de vida impuro. As doutrinas que dá às pessoas são a sujeira da sua prostituição. A rainha e os reis e todos os moradores, habitantes da terra, se tornaram embebedecidos pelo vinho dessa prostituição. Vejam como ela vos cortaria o pescoço por isso. Não somente católicos, mas também protestantes. Ouçam, metodistas, quem matou Joseph Smith? Vocês podem se exaltar. Eu não creio na sua doutrina, mas eu creio, não creio também na sua. Disso não se trata, mas se trata de vocês. Esse é o motivo. Joseph Smith teve o mesmo direito de pregar a sua religião nessa nação, assim como nós. Mas vocês o mataram aqui, Ilionas, sem motivo, levou um tiro, porque ensinou outra coisa. Então, vocês se exaltam devido à Igreja Católica, saiam dessa bobagem, metodistas, que vocês estão determinados para a vida eterna. John Wesley, ele se viraria no túmulo porque vocês agem assim. Certamente ele faria isso. John Wesley, ele não fundou tal igreja. Isso os Ricks e Elvis, após a morte de Jones, eles fizeram isso. Não foi John Wesley. Também, os antigos pentecostais não são responsáveis por isso que está agora aqui. Mesmo ser o mesmo grupo que ficou após a sua morte, isso está certo. Jesus Cristo, em relação àquilo que é denominado como igreja pentecostal, ele jamais teria fundado isso. E também não é obra do Espírito Santo. Vocês só têm uma substituição para isso. Mas não pode eliminar o Espírito Santo que está atuando agora. Mesmo assim, ele terá uma noiva. Amém. Isto é algo maravilhoso. Sim. Mesmo assim, haverá uma. Porque ele a predestinou. Ele disse. Sim. E disso também ontem já ouvimos. Sim. Haverá uma verdadeira noiva da palavra. Ó, isso é maravilhoso. Eles abandonaram a Jesus, o seu noivo, para casar-se com o Papa. Por isso não pôde dar à luz nada espiritual, somente denominações. E tem sementes suficientes, mas não pode dar à luz nada espiritual, porque é uma prostituta. A única coisa que ela pode trazer são vidas denominacionais e muitas coisas sem sentido. A Igreja Católica é uma mistura entre superstição, cristianismo e coisa do Império Romano. E a Igreja Pentecostal está ruim da mesma forma. Eles pularam muito, gritaram, têm falado em línguas e assim por diante, mas quando se trata, eles ficam tão irados que eles podiam pegar até uma serra elétrica e vos jogar para fora da vossa reunião. Isso foi dito bem aqui. Eu creio que mais claro não pode ser dito, amados irmãos e irmãs. Mas que Deus possa conceder graça, para que não seja assim em nós, que se recebemos o Espírito de Deus, de fato, tenhamos o Espírito da mansidão e da humildade e do amor, mas não da maldade, da malícia e do matar dentro de nós. Porque quem tem Espírito, esse Espírito dentro de si é colocado no mesmo nível daqueles que o irmão Branham falou aqui, mencionou aqui. Isso é fato. Não queremos julgar ninguém aqui, mas nós mesmo temos que provar com nós mesmos se está certo conosco, se nós estamos cheios de amor ou se nós estamos cheios de malícia ainda. Aqui diz o irmão Branham, mas quando se chega ao ponto, então eles falaram em línguas, eles gritam, eles pulam, mas quando se trata, eles ficam tão irados, zangados, como é com você e comigo? Isso temos que perguntar a nós mesmos, porque rapidamente podemos falar algo, e podemos dizer, irmão Branham disse isso e isso daquelas pessoas, mas nós temos que perguntar a nós mesmos como é conosco. Se não, amados, nós seremos juízes de outros, mas como é conosco? Mas Deus, eu creio, Ele concedeu graça ou não? Ele concedeu graça. Ó, que cada ira possa ser tirada de mim, de você, de todos nós. Eles ficam tão zangados, irados, que poderiam pegar uma serra elétrica e vos jogar para fora das suas vossas reuniões. Mesmo se Deus entrasse lá e ressuscitasse os mortos, eles vos jogariam para fora. Se vocês não estiverem em concordância com eles e não pertencerem à sua organização, esta é a coisa. Isso também foi nos dias do nosso Senhor, a mesma coisa. Ele ressuscitou mortos, ele curou os aleijados, mas ele não estava de acordo com a organização deles naqueles dias. Com os escribas e fariseus, ele não estava de acordo com eles, por isso eles o rejeitaram e colocaram para fora, não quiseram. O mesmo acontece nos nossos dias. Isso se repete tudo, amados irmãos e irmãs. Podemos ver tudo isso? Sim, eu creio que podemos. Deus nos abriu os olhos para isso. Nós somos tão gratos por isso. Sim, nós chegamos agora de novo à mãe prostituta. Ela coloca o direito de poder perdoar pecados, não seremos julgados em função daquilo que é dito que será feito, mas vocês serão reconhecidos através das suas obras. Como ela pode perdoar pecados? Olhe para ela. Jesus fez, mas ele pôde dizer, mostre-me aonde eu não creio na palavra, então vocês poderão me condenar. Ela se coloca o direito de poder perdoar pecados, mas isso somente pode acontecer através da palavra. Amém. Essa é a coisa. Não se pode perdoar pecados e não crer na palavra de Deus. Isso não é possível. É impossível. Mas é feito. Assim diz o irmão Branham. Somente Deus pode perdoar pecados. Está certo isso? Não diz isso? Não disseram isso também os fariseus? O que aconteceu com esses hipócritas cegos? Eles não reconheciam. Não reconheceram que a palavra estava diante deles. Ele é a palavra. Honra seja a Deus. Sim, Deus é a palavra. Ele é a palavra. Por isso, ele pôde perdoar pecados. Ele era Deus. Ele era a palavra revelada. A Igreja Católica afirma que Jesus deu poder para ela. Mas ele deu poder para a congregação. Isso nós cremos. Isso está certo. Todas as suas filhas são prostitutas. Todas as suas filhas, as denominações, são prostitutas. Irmão Branham, isso é uma palavra dura. Isso não é minha palavra, isso é a sua palavra, a palavra dele. Não vem de mim, mas vem dele. Ó, que maravilhoso. Vocês perguntam, por que são assim? Porque se tornaram prostitutas. Como se tornaram prostitutas? É a pergunta. São todas boas pessoas? E contra isso não digo nada. Eu não afirmo que não sejam. Eu não digo que os católicos não sejam boas pessoas. Eles são tão bons como todos os outros. São pessoas como todos nós. Mas quando se trata dessa velha igreja, então está errada. Os protestantes são tão bons como os metodistas. Os metodistas são bons quanto os batistas. E os pentecostais ou outra pessoa. Todos eles são iguais. Mas a pergunta é: como sabemos que são prostitutas, provai-as em função da palavra, então vocês saberão que isso é a única coisa. Então poderemos saber, somente em função da palavra de Deus, provai-os em função da palavra e ouçam o que vão dizer. Naturalmente, no seminário fomos ensinados que assim foi daquela época, mas isso foi no tempo dos apóstolos. Isso valeu somente para os apóstolos? Falam, vocês também, cristãos, assim, falam somente onde a Bíblia diz algo e cale-se onde a Bíblia não diz nada. Agora eu gostaria que vocês falassem algo sobre isso, mas vocês calam-se. Irmãos, a palavra de Deus traz todos a calar-se. Ninguém pode se gloriar. Isso está certo. Todas suas filhas são prostitutas como a mãe, porque fizeram prostituição espiritual contra a palavra de Deus. Assim, a Igreja Católica se tornou uma prostituta. Assim, as suas filhas se tornaram prostitutas. É o mesmo. É prostituição espiritual contra a palavra. Ela e suas filhas têm um colo de prostituta. Somente morte pode surgir delas. Deus não pode tirar vida de algo que está morto. E o que foi nascido morto não tem vida. Já Jó disse, como um rico, como poderia vir algo puro de algo que é impuro? Não, sequer uma coisa. Isso está certo. Como ela pode dar à luz se está morta ela mesma? Como pode ser uma virgem se é uma prostituta? Aí vocês têm. Essa é toda a história. Nós chegamos agora a algo muito rico, que de Gênesis até Apocalipse está cheio de vitaminas. Atentem. Ela e suas filhas têm um colo de prostituta. Somente morte pode sair delas. Se vocês entram numa organização e pensam que com isso vocês fazem certo, então vocês verão onde vocês acabarão. Vocês acabarão no meio da morte. Sim. Isso está certo, plenamente. Certamente, se vocês não podem ver isso agora, então vocês estão cegos espiritualmente. Ou, Deus concedeu graça, eu creio, que nós podemos ver espiritualmente, sim, que não somos cegos. Nós chegamos agora de volta a algo, nós queremos tomar e com isso caminhar adiante. Vocês sabem ainda do que se tratou no culto no último domingo? Da porta da alma. Vocês se lembram? Há um colo no natural e há um colo para o espírito. Vocês creem nisso? Há um colo espiritual e um colo natural. A mente é o colo do espírito. Pensem nisso. Eu, no último domingo, eu vos expliquei e também desenhei. Há cinco sentidos que de fora têm acesso à semente. Ver, provar, tatear e cheirar. Também há cinco na mente. Também, por exemplo, a consciência. Para viver, há somente uma entrada através da sua próprio livre-arbítrio e livre decisão. Então vocês podem aceitar ou rejeitar. Esta é a coisa. Quão clara, como foi dito aqui, claramente. Dessa forma, o adultério espiritual é feito. Se através da influência na mente, vocês aceitam uma mentira do diabo dentro de vocês contra a palavra de Deus, embora vocês conheçam a palavra, o que está certo, justamente isto Eva fez através de uma ligação espiritual que veio a chegar, que ela creu a mentira de Satanás e aceitou no colo da sua mente. Então a sua alma foi maculada, foi suja, então veio a morte dentro da sua alma. Somente então aconteceu o ato natural. Esta é a única possibilidade. Como uma mulher sequer pode fazer adultério contra o seu marido, no qual ela primeiramente se deixa convencer por outro homem que não é seu marido e então se dá a ele. Então ela cometeu adultério. E se a noiva de Jesus Cristo permite que dogmas feitos por homens e confissões de fé tomem o lugar da palavra de Deus, então ela comete adultério. Esse é o exemplo que é dado. Sim, Jesus não disse: quem vê uma mulher e tem desejo, já no seu coração cometeu adultério com ela. Quem somente olhar uma mulher casada com cobiça, já cometeu adultério com ela. Por isso, por quê? Porque na sua mente deixou entrar. Esse é o colo. E através disso as coisas acontecem. Primeiro veio a palavra, então veio Satanás no meio disso. Um dia eu trarei a vida de volta à terra e os transformarei e preencherei. Onde Eva fracassou, então Maria, ela sucedeu, ela aceitou a verdade, a palavra. Eva aceitou a mentira e Maria aceitou a palavra de Deus. A semente de Maria preenche a terra através da sua noiva. De novo, então o milênio pode vir. Através dela veio a palavra. A palavra é plantada em cada coração pré-determinado. Então vem o Espírito e umedece. Não pode morrer. E no último dia eu os ressuscitarei. Ó, irmão, irmã, isto é realidade. Sim. O que é? A mente é o colo do Espírito. Para quê? Para aceitar ou rejeitar. Assim, cometem adultério no que se deixam entrar através do Espírito de Satanás. Algo contra a palavra. Através disso, cometem adultério. Ouçam, Eva aceitou a falsa semente da palavra, a mentira de Satanás, que era contra a palavra de Javé. O resultado foi morte. Sim. Nós, em poucos minutos, nós nos apartaremos desse tema, mas eu quero, de fato, ter explicado isso claramente a vocês antes de fecharmos com isso. Eu pularei uma página. Vejam o que Eva fez. O que ela fez? Ela recebeu a semente errada. Como ela fez isso? No que ela creu na mentira de Satanás. Quantos podem concordar com isso? Certamente foi assim. Ela aceitou a mentira de Satanás, mas o que ela fez brotar, após ter feito isso? Satanás disse: você sabe, é maravilhoso, é algo maravilhoso, você sabe que você foi criada, você de fato foi criado para esse propósito? Ó, fui eu mesmo? É tão bom para o olho, é bom. Você deveria tentar isso, mas Deus, o Senhor disse que nós que não poderíamos, não podemos isso. Que não podemos, não, não. Ó, você sabe, mas se fazermos isso, então morreremos. Vocês certamente não morrereis. Esse astuto diabo, ele não tem a pata de cabra ou rabo, como as pessoas dizem hoje. Não, ele está lá como enganador no pódio, isso está certo. Ou ele vem como Rick com seu cabelo, que parece com um pato, ou está sentado num lugar lá fora e faz mal à filha de uma mãe. É aquele que se comporta tão bem Eu não falarei mais nada sobre isso. Se trata agora do colo. Eva tomou a falsa semente da palavra. Ouça atentamente agora. Nós agora esclareceremos os contextos, se o Senhor quiser. Ela aceitou a palavra errada. Quando a palavra foi passada a Maria, ela o rejeitou e perguntou como deve acontecer isso. A resposta foi: o Espírito Santo virá sobre ti. Assim a palavra de Deus. Ela respondeu: aconteça comigo de acordo com a tua palavra. Através disso, a vida veio. Isto que é. Vocês sabem o que Satanás disse? Eles todos rirão de você. Essa pequena moça com essas bochechas rosadas não se preocupou com isso. Ela foi nas montanhas da Judeia e disse, antes de ainda sentir algo, ela disse: eu receberei um filho, porque a palavra já tinha recebido a entrada. Não era necessário mais nada. Ela não precisou ir mais uma segunda vez na fila de oração. Ela creu. Ela não tinha sinal ainda de vida de uma gravidez. Ela não sentia nada. Tudo estava ainda como havia sido antes. Mas ela contou a cada um: eu receberei um bebê. Por quê? Porque Deus havia dito. Sim. O que foi? A semente divina de Abraão. Com essa mulher, você ainda terá um filho, Abraão. Deus disse isso. Isto, você já me contou isso há 25 anos atrás. Eu sei, mas Deus disse. Isto é. Disso é que se trata. Foi o mesmo. Está certo. Deus pode falar o que ele quiser. Ele pode deixar passar 100 anos. Abraão esperou 25 anos. Mas o que Deus disse foi sim e amém. Veio um momento. Repetidamente, irmãos e irmãs, nós vemos que a palavra de Deus se cumpriu repetidamente. E nós, até os nossos dias. Mas Deus, ele disse, Deus disse, você sabe, se eu me deixar batizar assim, Deus disse assim. Disso é que se trata. Assim é. Essa é a virgem. Esta é ela. Ela não somente aceita aquilo, o que se refere ao batismo, mas também todo mais. O que ainda está na palavra de Deus. Amém. Essa é a verdade. Não somente um pouquinho, tirar algumas coisas, todos fazem isso, o que lhes cabe. Mas a verdadeira noiva aceita cada palavra que Deus falou. Glória e louvor. Ó, que maravilhoso. Com Eva aconteceu ambas as coisas, com vistas espiritualmente e fisicamente. Eu já pela manhã vos disse isso. Irmãs, por favor, me perdoem que eu menciono essas coisas. Todas as vezes, quando uma mulher vai no desvio, eu falo agora de Cristo e a noiva. Todas as vezes, quando uma mulher vai no desvio, ela primeiramente, na sua mente, ela tem que estar de acordo com isso. Assim que é. Algum mau caráter tem que convencê-la, então ela ouve, embora saiba melhor, ela ouve isso. Após isso, então, acontece. A mesma coisa entrou nos pensamentos de Eva e ela estava, e ela duvidou no colo da sua mente da palavra de Deus. Somente então aconteceu, de fato, o ato. A única possibilidade que de nós podermos ser nascidos de novo consiste que nós primeiramente deixamos a palavra, aceitar a palavra no colo do nosso pensamento, nossa mente. Isso é muito importante e necessário, que nós aceitemos a palavra na nossa mente. Então vem o Espírito, desce e faz brotar. Assim é. Assim acontece. Essa, de fato, é o verdadeiro ensinamento do Evangelho. Irmão, eu creio que Paulo, nesta hora, ensinaria o mesmo se ele estivesse aqui, em pé. Sim. Que resultado ela tinha para mostrar? Morte e espiritual e física. O que receberão aqueles por resultado que aceitaram a outra palavra? Que que os traz no dia de hoje, onde tem a sua satisfação e o prazer, morte física e espiritual. O corpo e o espírito serão dissolvidos e não existirão mais. Isso está certo. O colo de Maria, o seu pensamento, sua mente era virgem. Por quê? Porque ela creu na palavra de Deus. E foi indiferente quanto seria criticada o que outros diriam ou diziam. Isso não tinha nada a ver com isso. Ela creu a palavra de Deus, apesar de tudo. Amém. E eu creio que isso também nós queremos. Nós queremos crer a palavra de Deus, mesmo se outros nos riem de nós, nos zombem de nós, ou o que quer que critiquem, ou o que quer que façam, nós queremos crer a palavra de Deus e ficar na sua palavra. Até o fim. Nós sabemos que somente o fim será coroado, não o começo. Glória e louvor. Eu desejo que isso pudesse ser claro para vocês. Vocês compreendem? O primeiro foi a sua mente antes de acontecer algo no seu colo. De fato, primeiro teve que acontecer lá, primeiro na mente, para que o Espírito pudesse entrar, para fazer acontecer tudo mais. Antes que de fato o nascimento espiritual possa acontecer, a palavra primeiramente tem que vir à vossa mente. Vocês têm que crer. Quem ouve a minha palavra e crê, aquele que me enviou, esse tem vida eterna e não entrará no juízo. Não precisará ir pelo tempo de tribulação, mas saiu da morte para a vida. Disso é que se trata. E nós somente podemos dizer amém. Sim. Glória e louvor. São palavras maravilhosas. Eu espero que não seja chato para vós, monótono. Vocês podem dizer, nós já lemos isso, já ouvimos, mas é a palavra de Deus. Nós lemos tantas vezes a Bíblia, a palavra de Deus, e todas as manhãs é nova para nós e cada vez mais preciosa. E também essas escritas que, pela graça, nos foram deixadas. Glória e louvor. Talvez vamos ler ainda alguns pedaços e então oraremos. Aqui está. Você sabe... Como você sabe... Acontecerá, você sabe como você será chamado a partir de agora. Então deve ser dito, isso deve ter sido a Maria. Isso, e ela disse, não importa como será dito em mim, isso não tem nada a ver com isso. A minha aconteça de acordo com a palavra do Senhor. Oh, que isso hoje cada um pudesse falar assim. Se as pessoas, se nós todos, de fato, ainda pudéssemos dizer de coração a mim, aconteça comigo de acordo com a tua palavra, Senhor. E, de fato, pensemos assim mesmo, um e outro, todos que estão pré-determinados, eles compreenderão o que de fato significa isso. Irmão, então, vocês verão as faíscas voarem enquanto vocês, quando vocês vivenciarem isso, quando vier o regar sobre essa palavra, se vocês de fato aceitarem dentro de vocês, o que foi? O colo virgem da mente e o colo virgem para o bebê. O que foi o resultado? Vida eterna. Eva era uma boa mulher, ela era virgem, mas pela palavra do diabo, ela deixou uma mentira do diabo vir dentro dela. O que ela fez? Ela conseguiu fazer uma relação errada com ela. O que foi a sua filha? O seu filho morte. Maria teve uma mente virgem e um colo virgem. Quando o diabo quis tentá-la, após o anjo ter vindo a ela e ter dito, você será mãe de um filho? Então Satanás disse, você melhor cale-se sobre isso. Mas o anjo anunciou que seria uma atuação de Deus. Sem dúvida, ela pensou nisso em Isaías 9:6 e disse, eu sou a serva do Senhor. O que foi o resultado? Um nascimento virgem. A única palavra estava dentro dela e ela trouxe vida eterna. Glória e louvor. A noiva de Javé tem a vida dentro, semente a vida dentro de si. O que você disse agora há pouco, irmão Branham, hoje na manhã você disse que a noiva de Javé fez adultério. Eu não deixaria isso de fora. Por favor, atentem. Eu creio que temos uma hora ainda. Eu ainda tenho algumas coisas a dizer. Certas coisas eu terei que pular. Outras coisas, em alguns minutos eu lerei. E tão rapidamente como eu puder. Eu creio que em uma hora nós fecharemos. Então, orem ainda por mim. Suportem e orem por mim. Nós podemos dizer, irmão Branco se repete tantas vezes nas palavras, mas não foi a vontade de Deus assim, que ele tomasse tal pessoa assim e tivesse que repetir tantas vezes para que entrasse nos corações das pessoas. Teve que ser assim. Vejam, Deus faz o que ele quer. E aos olhos dos sábios, eles teriam pensado, ah, que tolice isso. E podem ter dito, o que ele está falando, ele está repetindo tantas vezes a mesma coisa. Os ensinados não fazem isso, mas Deus faz o que ele quer. E por isso nós somos tão alegres. Ele já se repetiu algumas vezes nisso. Eu espero que isso não seja chato, monótono para nós. Porque a noiva de Javé agiu errado. A quem Javé enviou a sua noiva no Egito? Ele enviou Abraão, que a sua noiva moraria por 400 anos no Egito. Veio o tempo quando a palavra deveria se cumprir. Estamos no tempo onde a palavra de Deus deve se cumprir, no tempo da libertação, do sair para fora. Como receberam a palavra eles? Eles fundaram uma organização, veio um grupo de sacerdotes e disse, irmãos, agora nós vamos fazer uma votação, foi votado unanimemente, que nós faremos uma organização dos fariseus, através dela Deus atuará. Algo como isso Deus jamais fez. A quem ele enviou a eles? Um profeta. Esta é a coisa. Um profeta. A palavra do Senhor é passada aos profetas. Ele deixou vir um profeta no meio deles, ungiu e confirmou no meio de todos os outros diabos que estavam atuando lá, através de sinais e assim por diante, porque Moisés estava firme na palavra. Ele guiou o povo para fora. Um povo misturado saiu com ele, perto da terra prometida. Mas antes de chegarem lá, a sua amada noiva fez adultério com Moabe. Não digam que ela não tenha feito isso, como aconteceu, no que elas aceitaram profetas da mentira contra a palavra de Deus, no qual profetas da mentira vieram contra a palavra de Deus e trouxeram os sinais rituais e eram tão espirituais quanto Moisés. Vejam, aqui, agora, ouçam isso, Israel, que tinha se assentado lá, não era uma denominação, o que era com eles? Eles tinham um profeta ungido no seu meio, a coluna de fogo os acompanhava, eles tinham uma rocha que dava água para eles, tudo estava em ordem com eles. Eles fizeram 7 altares, isso estava perfeito. Nos altares, 7 animais puros foram trazidos, eram o animal para o sacrifício, e esse representante. E o que fez Moab? Também chamou, fez 7 altares, como os israelitas fizeram. Não digam que eles não eram fundamentais. Vocês deveriam saber melhor o que vocês dizem. Jesus disse, se fosse possível, então até os eleitos seriam seduzidos. Se trata da revelação espiritual. Se vocês entenderam a palavra, vocês entenderão como a palavra se revelou. Lá estava Moisés e Bilhão. Era um homem muito renomado. Ele fez 7 altares e sacrificou 7 áreas. E esse era um sinal que ele cria na vinda do Messias. Irmãos, quando se fosse só pela questão fundamental, então Deus os teria que reconhecer a ambos. Caim fez um altar para o Senhor. O filho de Satanás fez ao Senhor um altar. Foi o mesmo altar, como Abel também construiu. Os ambos adoraram. Ambos foram à congregação. Ambos trouxeram seus seus bens. Eles seguiram as suas obrigações, foram lá e adoraram mesmo Deus, mas somente um foi aceito, o outro se perdeu. Como chegou a isso? Sim, isso é uma fala muito séria. Jesus disse: sobre essa rocha eu edificarei a minha congregação. A Igreja Católica pensa que é isso, a rocha a qual foi construída a igreja é Pedro. A Igreja Católica afirma isso, que Pedro foi sepultado lá. Isso é uma mentira. Tanto que eu saiba, a Bíblia fala que ele em Jerusalém, que ele atuou em Jerusalém, enquanto eles dizem que ele foi sepultado em Roma. Ele jamais esteve lá. Mas eles afirmam isso. A história relata que Paulo esteve lá, mas eles afirmam que Pedro também foi lá e sepultado. Mesmo se fosse assim, o que teria, que significado teria isso? Jesus não falou disso. Vejam, até como coisas naturais eles misturaram. Os protestantes afirmam, Jesus disse que ele é essa rocha. Ele não disse, ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não carne e sangue tu revelaram isso. Ele testificou: você é Cristo, o filho do Deus vivo. Não carne e sangue tinham revelado isso a ele. Ele não recebeu isso de um seminário aprendido, nenhuma denominação havia ensinado isso, mas o meu Pai que está no céu revelou para você. E sobre esta rocha da revelação espiritual, da verdade revelada pela palavra de Deus, eu edificarei a minha congregação, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso é o maravilhoso. Sim, muito bem. Oh, que precioso. Eu creio que nós todos poderíamos regozijar e agradecer a Deus, porque Deus nos foi misericordioso e abriu a compreensão. Nós poderíamos alegrar sobre cada palavra. O que foi Moab? Chegou lá e ensinou os filhos de Israel. Olhem aqui, amigos. Os pentecostais fizeram o mesmo agora. Olhem aqui. Olhem aqui. Não somos todos iguais? Não cremos todos no mesmo Deus? Nós somos todos iguais, dizem eles. Os moabitas eram os descendentes de uma filha de Ló. Toda a família naquela época havia escapado. Mesmo assim, tinha um cabelo na sopa. Você sabe, eles, assim, eles eram. Eles estavam lá e falaram: ó, vejam aqui, nós somos todos iguais. Quantos sabem que era descendência das filhas de Ló, que tinham do seu pai? Sim. Mesmo assim, ela disse: nós somos todos iguais. Nós, metodistas, batistas, pentecostais, presbiterianos, nós todos queremos receber do seu óleo. Nós somos todos iguais. O que fizeram? Eles casaram uns com os outros, casaram-se uns com os outros. O movimento pentecostal fez com os protestantes. Eles casaram no Conselho Mundial das Igrejas, lá dentro, após eles mesmos terem se tornado uma organização. É o mesmo como em Israel naquela época, devido à prostituição espiritual e natural, eles foram rejeitados. A partir daí, Deus não os aceitou mais. Até os samaritanos estavam debaixo da maldição. Está certo isso? Certamente. Javé os rejeitou. A noiva de Cristo fez o mesmo. Ela se misturou com as denominações de Satanás e colocou Cristo de fora, o seu noivo, e os vocês pentecostais, o que é com vocês? Em Apocalipse 3, versículo 20, nós encontramos uma profecia de acordo com a qual Cristo Jesus, nessa época, está fora da sua própria congregação, igreja, e bate a porta, na qual ele tenta entrar de novo. Isso é a imagem terrível que temos em toda a Bíblia. O que ela fez? Ela se deu à prostituição, porque Jesus vem e bate a porta. Jesus vem novamente para buscar a sua noiva, mas quando ele veio e bateu a porta, então fecharam para o lado de fora. Porque dizer: você não pode vir aqui e fazer um avivamento. Vamos primeiramente Vamos primeiramente ver os seus papéis da organização, os seus documentos. Isso eles falam a um homem que está preenchido com o Espírito de Deus, que tem a verdadeira, pura palavra de Deus e através do qual o seu ministério, a palavra de Deus, foi anunciada. Nada pode trazer contra ele, seja imoralidade, seja outra coisa. Quem pode colocar isso contra ele, se ele está numa denominação, então dizem, ele pertence, seja às pessoas da unidade, seja os assemblies, ela pertence à Trindade, não pertence às pessoas da Trindade, mas aos dos assembleia. Vocês pobres e filhos bastardos, tenham vergonha de si mesmos, Deus está fora, mas o que diz João, o último mensageiro, antes da sua vinda naquela época, ele está na condição de ressuscitar filhos de Abraão dessas pedras. Não se deixe vir às vossas mentes que seja dito a vocês, nós pertencemos aqui ou pertencemos lá. Deus pode conceder filhos de Abraão dessas pedras. Vamos agora caminhar adiante. Oh, como eu amo isso. Mas a noiva de Cristo misturou a sua semente como a noiva de Adão e todos os outros e jogou Cristo para fora da sua denominação. Certamente fizeram isso e rejeitaram a Deus, seu futuro marido, como Eva naquela época, e aceitaram a mentira da morte de Satanás. Como resultado, veio erva daninha, uma congregação morta formal, e foi nascido igreja dela. Vocês pensam que isso é uma mentira? Como está com vocês, pentecostais? Vocês são mais formais que os batistas? Vocês sabem? Está muito escuro com vocês, mas o que está escrito em Joel? Eu restaurarei, diz o Senhor. Esse era da Laodiceia, na qual o Senhor bate a porta e tenta entrar de novo, é a imagem mais triste que existe na Bíblia. Adão encontrou a sua noiva grávida com a semente da morte de Satanás, porque ouviu a mentira de Satanás. Mas do que se trata em tudo isso? O que eu quero dizer com isso? Eu vos pergunto, seres humanos, vocês que estão vindo pela transmissão, vocês lá nos carros fora e vocês aqui na capela, vocês conhecem agora porque eu estou aqui e quis descobrir isso, revelar isso. Eu não tenho nada contra os homens e as mulheres, o mínimo eu não tenho, mas eu não posso simplesmente, não posso me colocar no mesmo chão. Eu não posso, porque está errado. Eu penso numa passagem bíblica que eu quero mencionar ainda. Quando Jesus foi tentado, Satanás diz a ele, eu te darei todos os reinos da terra a você, porque pertencem a mim. Primeiro, ele veio a ele com a mesma coisa, como com Eva, quando se tratava da transformação das pedras em pão, que ele deveria comer. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos. Você somente precisa entrar no nosso grupo. Jesus deu na primeira vez a resposta. Está, em verdade, está escrito, não de pão somente o homem viverá, mas de cada palavra que foi falada da boca de Deus. Amém. Sim, isso é algo maravilhoso. Mas o que é? Certos de vocês, pregadores, temem de tomar posição? Vocês têm medo que vocês não serão deixados mais na organização? O que deve fazer de outra forma? Eles ainda o jogarão para fora? Eu tenho pena de vocês por causa da sua fraqueza. Onde está a vossa fé em Deus? A mim foi dito mesmo, naturalmente. Eu trabalhei 17 anos até que Deus me tirou disso e então me edificou isso. Então eu pensei, Satanás, agora você pode vir e ver o que surgiu. Se vocês de fato reconhecem que Deus Você revelou a verdade sobre algo, então não há nada no mundo o que vos possa roubar isso. Assim é, vocês são absolutamente invencíveis, não vocês, mas Deus que está em vós. Também Cristo, como ser humano, não foi, mas sim a palavra que estava dentro dele, tão menos foi com Maria, mas a palavra que foi nascida dela. Do que o homem deve viver? Não do seu salário, mas sim da palavra de Deus. Também não de uma organização que lhe dá uma casa à disposição e deixa eu ver sua carta de recomendação. Você tem um bom nome? Nós temos que provar isso. Ah, você está 100% reconhecido. Nós podemos fazer uma prova por alguns dias para um avivamento. Então vamos ver como você vai passar isso. Como Deus pode atuar em um grupo assim, que duas vezes morreu e com as raízes foi arrancada e já está podre. Ainda há outra coisa. Deus abençoe a todos. Ouçam, eu não posso fazer outra forma a não ser crer na palavra de Deus. Eu quero que seja a minha vida, tudo o que eu sou. Vocês devem fazer o mesmo. Deixe o vosso agir, o vosso falar, tudo que vocês fazem ser de acordo com a palavra de Deus. Deixe a mente que esteve em Cristo entrar dentro de vocês para que vocês possam ser grávidos com a palavra. De outra forma, se vocês aceitam a mente de uma denominação, vocês serão grávidas com ela. E se vocês deixam entrar a mente de Cristo em vocês, então, ele não pode negar a sua própria palavra, porque ele é Deus. Porque, então, vocês serão grávidos com a palavra e ficarão. Então, não se tratará mais se vocês serão jogados para fora, se os caçarão ou fecharem cada porta diante de vocês. Vocês, mesmo assim, caminharão adiante. Amém. Eu tenho que me apressar. Então, talvez até aqui somente o tempo já está avançado, mas eu creio que é algo maravilhoso se nós podemos ouvir a palavra de Deus, se podemos levar ao coração. Nós não falamos que não foi somente para aqueles em Jeffersonville aos quais foi pregado em 1962, em março, 18 de março, mas foi precisamente como nos nossos dias, para esse tempo, para essa hora no qual nós chegamos. E nós falamos repetidamente, não sabia Deus o que ele deixou o seu servo falar, ele sabia o que ele deveria anunciar, ele sabia o que ele tinha que dizer, Deus sabia o que viria, irmãos e irmãs. E nós chegamos nesse tempo, tudo entra dentro do Conselho Mundial das Igrejas, todos têm que voltar, como está escrito, porque está escrito assim na Bíblia, e não há outra forma. Nós não somos de mal com ninguém, mas nós simplesmente vemos o que a palavra de Deus nos diz, e esta é a absoluta verdade. A palavra de homens passará, mas tudo tem que vir assim. De um lado, nós vemos tudo tem que vir assim, todos têm que entrar assim, porque a Bíblia diz, tem que ser ajuntado, todos têm que ser ajuntados, não feche. E do outro lado, a noiva está a noiva do Senhor, ela tem que estar preparada para o arrebatamento, glória e louvor, seja o nosso Deus. Então, amados irmãos e irmãs, hoje pela manhã vamos dar a oportunidade, talvez que alguns irmãos possam também trazer a gratidão e a honra a Deus por sua santa e preciosa palavra. Eu creio que Deus falou poderosamente conosco nessas últimas reuniões. Não somos todos abençoados, não fomos, e também hoje através da palavra, não é maravilhoso? Nós fomos abençoados e por isso nós queremos trazer-lhe a honra. Vamos nos levantar para isso. Nós chegamos juntos a Ti, ó Senhor. Agradecemos a Ti da profundeza dos nossos corações. Tu verdadeiro Deus e eterna, da eternidade à eternidade, que também hoje, nesta manhã, estás presente. Nós gloriamos a Tua graça. Nós glorificamos o Teu maravilhoso nome. Nós Te agradecemos por Tua palavra infalível e santa que Tu concedeste nos nossos dias, ó Senhor. Meu Deus, de fato, Tu mantiveste a Sua palavra. Tu enviaste um profeta, Senhor. Tu tornaste a tua palavra viva, colocaste a luz do castiçal. Tu confirmaste a tua palavra em sinais e milagres. Com muitas obras de poder, tu te mostraste como mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós te adoramos da profundeza. Nós clamamos a ti, glorificamos a ti, Senhor, porque tu tens valor para que te louve, que te honre, que te adore, Senhor. Porque tu és o verdadeiro, o fiel Deus, e além do qual não há outro, Senhor. E por isso nós somos tão gratos e alegres, e glorificamos e honramos o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos. Todo o povo que está reunido, glorifica a ti. E nós te adoramos, Senhor, da profundeza. Nós pedimos a ti, Senhor, abençoe os nossos irmãos, abençoe as nossas irmãs, abençoe a todos que vieram, Senhor, e também que não puderam vir. Meu Deus, ao teu nome seja a glória, ao teu nome seja o louvor e a honra e a adoração. Aleluia, glória e gratidão por tua preciosa palavra, pelo claro falar, Senhor, meu Deus. Tão claramente tu explicaste todas as coisas através do teu servo e profeta. Nós te adoramos, fiel Deus, que possa cada um compreender, que não haja nenhum entre nós que possa dizer, eu não creio, que todos nós possamos estar cheios de fé, cheios de amor, cheios de espírito, Senhor. Dá-nos, Senhor, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, Senhor, mas tu tens tudo, Senhor. Nós cremos, Senhor, tu te revelarás de forma poderosa, tu te anunciarás. Adoração, adoração seja o teu nome. Glória, glória, aleluia, glória e adoração, honra e louvor seja trazido a ti de eternidade a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Em todas as terras estão cheios da sua glória. Os nossos corações estão à disposição para a tua glória, Senhor. Nós te agradecemos por tua graça e te adoramos. E te damos a glória. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós pedimos, esteja diante conosco. Aleluia. Receba a gratidão, o louvor e a adoração. Tu podes dar o silêncio aos corações e a paz aos corações. Glória seja o teu maravilhoso nome. O maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Nós damos a glória somente a Jesus. Aleluia. Vamos ainda juntos cantar esse corinho. Nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Amados, a quem poderíamos dar a glória a não ser somente ao único e verdadeiro, ao fiel Deus? Sim, a ele cabe toda a honra e todo o louvor. Nós, como seu povo, se não fizermos, quem fará então? Se não nos abrirmos, quem deve se abrir, amados? Nós que ouvimos a verdade e ainda podemos ouvi-la, se não formos gratos, quem deve ser então? Oh, talvez então a palavra não tenha nada a nos dizer, mas eu creio sim que a palavra tem muito a nos dizer. E por isso nós somos tão gratos e alegres. Aleluia. Vamos ainda juntos cantar. Tu és digno, tu és digno. Você sabe, um cântico é como uma oração. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Amém. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Nós sabemos, a verdade de Deus caminha adiante. Tem que cumprir, a palavra tem que cumprir aquilo para qual foi enviada em todos os povos, línguas e nações. Não é isto maravilhoso? Ó, irmãos e irmãs, há anos, quem teria tido tal reunião assim, com tantas nações, com de todos os povos e línguas? Não havia isso. O que é? É o tempo do fim, amados irmãos. Deus está chamando os seus de todos os lugares, independentemente de que língua tenhamos, mas não se preocupem, porque falaremos uma língua só, porque quando vemos o nosso Senhor, só haverá uma língua, a língua celestial. Ó, como isso acontecerá? Sequer podemos imaginar, sequer podemos pensar, mas com Deus tudo é possível. Glória e louvor seja o seu nome. Amém. No tempo do anoitecer, então haverá luz. Quando as pessoas se desviarem da palavra de Deus, então ele enviará o espírito de Elias para guiar a noiva. Para o lugar celestial eterno, no tempo do anoitecer, quando a palavra brilhar e pragas caírem sobre mar e terra, então ele chamará meu Senhor e Salvador. O pó para a vida em vestes de luz. No tempo do anoitecer, quando a luz brilhar e escuras sombras vierem sobre esse vale da terra, então ecoará a trombeta festiva para levar a noiva para as bodas. No tempo do anoitecer, quando a palavra estiver cumprida, e também as sombras aparecerem na luz, então os santos, cheios de adoração, através de lágrimas de alegria, verão o seu rei.